Vamos começar mais um encontro, mais um capítulo, terceiro capítulo do livro Staff Engineer. E esse capítulo é o Getting the Title Where You Are. E é isso aí. Bora começar. O que vocês acharam? Polêmico ou não?
Não achei muito polêmica. Acho que muita coisa se aplica mais para... Parece que as empresas que ele toma ali como base são empresas assim, de um porte maior, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão também, porque para você chegar a ter visibilidade... É que eu acho que já estou avançando algumas partes, né, no começo, mas que ele fala de ter o Staff Project, para daí você ganhar visibilidade, para daí você ser conhecido e poder estar na sala. Então, só nesse conseguir, não achei polêmico, não, pelo menos respondendo sua pergunta aí de imediato, não sei o que que eu... Só achou também.
O áudio do Thiago tá bom pra vocês? Pra mim tá bem baixinho. Tá de boa?
Tá bom.
Ah, então esse. Então, desculpa, então segue aí. Deve ser esse meu negócio.
Eu vou gritar no próximo.
Cara, eu gostei muito desse capítulo. Eu gostei pra caralho. Porque tem muita coisa que a gente descobriu, bom, pelo menos que já tem uns anos de carreira, né? Foi descobrindo nas conversas com outros companheiros, foi descobrindo com dicas de algum líder deu pra você, e você foi juntando as peças, né? E beleza, no final, termina sendo coisa que, pra quem já passou por tudo isso, termina sendo relativamente óbvia. Mas ver tudo reunido no mesmo ponto, você diz, nossa, está aqui, é seguir... Não é exatamente isso, né? Não sei o passo a passo já era, né? Mas, tá aqui tudo que já aprendi, já sofri pra aprender, só era ler um capítulo e já tinha tudo na mão, né? E é legal, porque pra quem tem 3, 4, 5 anos de carreira e almeja chegar nessa posição, é um guia fantástico.
Mas é muito curioso, porque eu concordo com você, só que quem não levou a paulada, será que vai dar crédito pra isso? Vai falar assim, não... Será que se eu seguir isso, né? Porque a gente hoje sabe porque levou paulada e às vezes aprendeu e falou, não, realmente. Mas quem não teve esse momento aí, o ahá, ali, né, pra pose, é assim mesmo, não sei se vai dar crédito. Seria muito legal se a pessoa for bem humilde e falar, não, vou dar crédito pra isso que eu seguir. Ela corta um caminho gigante, eu acho.
Porque não tem garantia também, né? Não é porque você vai fazer tudo isso que você vai conseguir chegar aonde o livro coloca essas pessoas.
Mas ao mesmo tempo ele não põe nada de ruim, né? Tudo faz sentido ali, né?
A mensagem que eu tive forte, assim, é que a jornada pra isso já é sensacional pra sua carreira, independente do título.
Isso também gostei muito.
Tanto é que assim, ele fala, você quer ter um título ou você quer ter um papel? Né?
Uhum.
Aí, lendo esse capítulo, mano, eu lembrava de ex-gerentes meus, e eu não lembro qual deles falou. Que era uma frase muito, muito simples, assim, que a carreira é sua. A carreira nunca é da empresa. Então, muitas pessoas ficam esperando a empresa te dar um título e mandar você fazer alguma coisa. E as pessoas de mais sucesso que eu conheço construíram a própria carreira. Assim, não importa que não existe o título. Eu vou continuar fazendo desse jeito porque eu acredito nisso. Então eu vou começar a exercer atividades, vou começar a me mostrar, vou fazer coisas diferentes, pensar fora da caixa, não sei o que, não sei o que. E conseguem um título, né? Então como virou consequência. E eu me identifiquei com várias coisas e eu adorei esse capítulo também. Demais.
Gostei muito. E você falou agora um negócio, né, que a carreira é sua. E é verdade. E eu coloco um ponto interessante aqui, que é a carreira é sua, é você que vai guiar, mas você não vai estar fazendo sozinho. E ele pontua isso bastante também. Cara, chama o seu gerente, ele tem que ser o seu parceiro nisso. Os seus colegas ao lado, eles vão te ajudar nisso também. Então, quando ele coloca lá de escrever o pacote da promoção, né? Que é você colocando as coisas que você tá fazendo e tal. Que ele fala, cara, valida com seus peers isso daí. Vê o que tá fazendo, fala com o seu gerente. Fala onde você quer chegar. Deixa claro pra todo mundo à sua volta qual que é a carreira que você quer trilhar. E aí o pessoal vai podendo te ajudar nisso também. Né? Você sozinho no seu cantinho lá, trabalhando às escondidas e achando que vai chegar lá no final.
tem que ter alguém mais sênior para te patrocinar, para te apoiar, né? Para ser o seu parceiro nisso. E eu achei interessante essa questão de você criar o seu pacote de promoção lá, o Promotion Package. E achei um pouco ousado também, assim. Eu nunca teria pensado nisso. Eu nunca usei isso, assim. Na minha carreira, eu nunca fiz assim, ó. Eu quero fazer isso, criei um plano e cheguei nisso. Meio que eu fui... Não que eu fui, assim, indo, né? Eu sabia coisas que eu queria e eu fui focando nisso, mas nunca, assim, com um planejamento. Foi, assim, tentando e muda, aí vai, mas não com um papelzinho escrito tudo, de fato, o que eu queria fazer, tá ligado? Então, eu achei meio ousado, assim, eu não me vi fazendo algo disso, tá ligado?
Eu acho que a vantagem disso daí é que você não fica tanto no piloto automático, né? Você pode guiar mais ali o que você precisa fazer para chegar mais rápido, né? Onde você, às vezes, nem sabe que você queria chegar, né? Então, acho que você pensar nisso, né? Acho que guia bastante, sei lá.
Então. Eu, para mim mesmo...
Pode falar.
Não, para mim mesmo, não cheguei a fazer um promotion package. Eu organizar mais ou menos o que eu queria evoluir, né? Da minha carreira. Mas sim que participei de como líder fazendo o promotion package de alguém, né? Colocando no Excel um pouco as caixinhas do, aqui tem um gap, aqui para chegar no próximo step faltaria isso que você está fazendo bem e tal. E lembro de ter muitas discussões justamente na parte de visibilidade, de, cara, você tem que se mostrar. Mas por que tenho que me mostrar? Por quê? Não entendo por quê. E você tentar justificar é difícil explicar, cara, é muito importante você se mostrar.
Sim.
E aqui, se eu tivesse lido o livro, né, teria argumentos, ó. Se mostrar por isso.
Né, então. Ah, tipo, eu vejo muito aquele paralelo com o que a gente fala de plano de carreira, né? Toda vez que a gente entra numa empresa, a gente tem, legal, a gente tem esse plano que foi lá, feito lá pelo RH, ou foi feito aí pelo C-level da vida aí da empresa, que aí você entra como engenheiro 1, 2, 3, sênior, etc. E pra mim é realmente um pulo você falar, então vamos fazer um nível novo. Você não tem esse nível? Vamos fazer tipo um pacote assim e falar, olha, eu quero chegar nisso daqui, vocês entrariam nesse plano junto comigo? E tipo, eu nunca vi isso daí, eu acho que é realmente ousado. É um pulo que você faz não só de engenharia, mas é um pulo que você faz também de management. Você tá com o pezinho ali falando, cara, e se a gente fizesse isso melhor pela empresa? Pensando na minha promoção, né? Pensando no que eu quero trabalhar, mas e se a gente fizesse isso para outras pessoas também poderem fazer, pra, tipo, normalizar na empresa? Eu achei isso bem legal.
E, cara, você falou uma coisa, Fernando, da gestão, né? Experimentar a gestão. Ele fala o quão saudável é que você precisa, porque aí tem um highlight, primeiro highlight do livro, assim, que o título de Staff Plus é uma posição de liderança, né? É indiscutível. Eu quero ser, até naqueles, dependendo do arquétipo, qualquer um daqueles arquétipos, ele tá numa posição de liderança, tomando decisão. E quando eu era mais novo assim na carreira, eu não conseguia entender, por que minha promoção não pode ser esse mês? Por que só vem mês que vem? Aí conforme você vai ficando amadurecendo e aprendendo um pouco mais sobre estratégia, como a empresa guia, né? E ele deixa bem claro isso, que esses planos de promoção, cara, não é de um mês, é de trimestre, é de ano, porque é o jeito que a empresa se planeja, né? A empresa planeja o próximo ano, ela planeja o orçamento do próximo ano, ela faz vários planejamentos, então você também tem que planejar a sua carreira, né?
Exato.
Eu não entendi quando era mais novo, não, porque eu tenho que esperar 6 meses, é arrogante, né? Não, 6 meses é um absurdo. Mas faz parte também da gente ser ansioso no começo, né? Querer tudo rápido.
Ele comenta isso também, né? Acho que no capítulo anterior, mas ele comenta isso de, cara, não seja ansioso, não, rebaixa as expectativas, não vai ser tão rápido, não.
Exato.
Nada rápido.
E, cara, esse capítulo é todo gancho, né? Gancho com gancho com gancho. É quando ele começa a falar de encontrar o cara que vai te patrocinar, né? O sponsor, find your sponsor. é justamente isso, né, cara? Você pegar um cara que é mais sênior na empresa, você entender o que ele faz, pô, será que é isso que você quer fazer? Pedir dicas, pedir orientação, validar o seu promotion patch com ele, fazer, né, não junto, mas tá, até aqui muito feedback dele, um gerente, um par, alguma coisa, cara, eu acho que network, né, mano? Igual a gente falou, sempre, não adianta, não adianta.
Show. É, vai um pouco dos capítulos anteriores lá do cargo importa? E importa também, né? Você, como sênior, chegar um cara com um cargo muito mais alto, um manager de alguma área, alguma coisa assim, e falar, olha, eu acho que aquele cara ali daria um bom staff. Você convence mais o resto da empresa, né? O negócio pra você ser promovido nesse nível não é só, tipo, não é uma pessoa que vai te promover. É toda uma camada acima de managers que vão estar olhando pra isso e falando, não, a gente quer aquele cara numa posição de liderança técnica. Diferente quando você é um júnior, que é só o seu gerente direto e fala, não, aquele ali merece uma promoçãozinha, vamos lá.
Eu gosto dele.
Eu gosto, é. Vou pra incentivar, fez um bom trabalho e tal. Mas é um pouco mais próximo, né? O staff, ele afeta a empresa inteira. Sim. Então, normalmente é uma decisão muito mais delicada. Envolve muito mais gente.
Sim, e nessa questão de gente, né? Tem outro relato muito bacana, cara, que eu nunca tinha lido e eu gravei. Vou levar pra sempre, que é: não jogue jogos que são em time, sozinho. Você sempre vai perder. Se é pra jogar, se o jogo é jogado em time, joga em time, né? Porra, é lógico, é óbvio, mas às vezes eu já vivi algumas situações assim, tentando ir sozinho pra algum canto. Você não vai, mano. Você precisa de gente, precisa de time. Tudo da estratégia, da empresa.
Ah, eu consigo levar esse projeto sozinho, não tem problema. Eu consigo entregar a POC lá e integrar lá na arquitetura, eu não preciso de ajuda, não. Eu consigo. 2 semanas.
Sem sponsor, sem nada.
Sem sponsor, sem nada. Sem uma RFC bonita, sem...
Sem alinhado. Sem alinhado com a autoridade.
É, não, imagina.
Uma coisa que achei muito engraçada nessa parte dos sponsors é, tipo, o que acontece se você não consegue conectar com o seu sponsor, né? Com o seu líder direto e tal. E ele comenta, né? De que, claro, você pode tentar mudar de time ou, inclusive, mudar de empresa. Mas ele fala, cara, não perca essa oportunidade para você desenvolver esse skill. Você vai ter que estar com pessoas com as que você não conecta. Isso eu achei muito legal, porque ele fala, né? Tipo, não é divertido desenvolver esse skill, mas é muito útil. Achei muito legal isso.
E eu gostei também dessa parte, de quando você está criando um relacionamento com uma gestão sua, de repente essa gestão muda. Mano, assim, parece frustrante, mas... O livro deixou claro pra mim que não é culpa da empresa que a gestão mudou, né? Assim, mudou por uma coisa estratégica, etc. Mas nem todos os gerentes precisam te conhecer. Visibilidade e tudo mais, etc. Então, assim, eu já tô na minha terceira gestão, onde eu tô trabalhando atualmente. E construindo um relacionamento. Então, tinha um relacionamento, aí o cara saiu, mudei de gerente. Construiu um relacionamento, teve movimentações... Mudou uma gestão lá na diretoria, agora estou com outro gestor, mas sempre construindo relacionamento. Eu espero que um dia essa construção ela se estabilize, assim, né? Mas é um trabalho que eu me vejo fazendo direto, construindo relacionamento e torcendo para ele não acabar tão cedo, né? Fomentando esse relacionamento sempre. Me identifiquei bastante com essa parte do capítulo. O Uri falou do negócio do skill de trabalhar com quem você não gosta, né? Mano, é foda isso. Eu já aconselhei muita gente, porque quando você tá ali fazendo one-on-one, alguma coisa, sempre vem, não gosto de fulano, não gosto daquilo. E é difícil, né, cara, você conviver com quem você não gosta. E o não gostar também é muito subjetivo. Não gosto do quê? Eu não gosto de um comportamento, não gosto da pessoa inteira, né? Aí... E eu nunca aconselhei ninguém. Falei, pô, você precisa aprender a gostar de quem você não gosta. Nunca parou da minha cabeça, meu, que isso é uma característica importante. Apesar de eu acho que todo mundo aqui deve fazer, naturalmente, mas quando você é mais novo, não é natural. Então, você olha aquilo, você acha estranho, né? Você quer evitar, você quer mudar de time, você quer mudar de tudo. E eu achei do caralho.
É, mas acho que cabe a nós aqui, que temos mais cargo de gestão, ajudar a transpor isso. Assim, primeiro colocando de uma... Se não der para trocar de time mesmo, né? Arranjar os times, talvez colocar uma parte bem técnica e que a pessoa tenha que conversar o mínimo, porque daí torna o dia da pessoa menos, sei lá, menos desgastante, porque daí você fez esse papel de fazer a conexão, quer dizer, ele teria que fazer, porque daí você não perde os dois do time, porque se você deixar, não, você forçar, não, você tem que conversar e vocês têm que se entender... Às vezes pode dar uma puta caca lá na frente que depois você que vai ter que pagar isso daí. Então, se você gastar antes, vou fazer uma coisa que eu não teria que fazer se os dois dessem bem, mas acho que o custo vai ser menor para você nesse momento do que lá na frente se os dois tivessem conversado e saiu a caca que for, né? Não sei.
É, só que em paralelo, você precisa incentivar também, né? Que a pessoa tenha esse desafio de, cara, você não se dá bem, beleza, eu não vou te forçar a trabalhar com ele. Mas pega isso como um desafio, porque você sempre vai enfrentar pessoas que você não gosta. Às vezes vai ser no mesmo nível, às vezes vai ser pra cima, né? Eu já trabalhei com gerentes que não gostava de jeito nenhum. Só que, cara, você não pode torcer pra trocar ou você trocar de time. Você tem que aprender a lidar. Isso te dá uma resiliência a longo prazo, porque, cara, você pensa, pô, se eu lidei com esse cara aqui, agora é tudo sucesso, não é tudo suave. É legal também. Ajudar as pessoas a enxergar isso. De, cara, você vai se foder agora, mas se você conseguir aprender a trabalhar isso, a lidar melhor com isso, lá no futuro você terá um benefício muito bom para lidar com qualquer situação.
Sim, concordo.
É vital para ser um técnico, para ser um staff, né? Você tem que saber conseguir trabalhar com todo mundo. Mesmo que você não goste da pessoa, mesmo que essa pessoa seja tipo horrível de trabalhar no dia a dia, você tem que engolir isso daí, você tem que falar, olha, não, vamos fazer o trabalho funcionar, vamos fazer o projeto funcionar. E é engolir toda essa parte, é redirecionar esse sentimento para fazer com que o negócio funcione. Né?
E ser profissional, né? No final, profissional. Todo mundo é profissional, nem é criança, né?
Ah, isso é verdade.
Massa mesmo. Acho que agora talvez é a parte polêmica. O gerado Staff Project. Não é tão polêmica assim e eu só tô querendo causar. E aí, já fizeram muitos? Ou já fizeram, não sabia o que tinha esse nome, agora vocês sabem que já fizeram bastante?
Exatamente.
É esse mesmo. Já fiz e não sabia.
Cara, é foda, né? Mano? Parece que cada capítulo desse livro, cada frase, na verdade, é um ahá, né? Igual o Thiago falou, né? Porque, sei lá, às vezes é o normal, é o padrão. Porque, o que esse cara fez? Ele não tá inventando nada, ele só conversou com um monte de gente de empresas diferentes, achou as abstrações e tá descrevendo as abstrações. Eu tô achando isso do cacete, porque, mano, é o dia a dia. Você pega um desafio que às vezes é fora do escopo, o Fernando falando de fazer uma POC ali, às vezes é uma POC importante, uma POC que vai provar algo pro negócio, vai gerar valor, é o puta do Staff Project, tá ligado? Que quase o time vai fazer, ou às vezes você vai fazer como um desafio, alguém vai estar te medindo, vai saber como você se sai, se você entrega, vai medir várias coisas e é isso, tá ligado? Não achei do cacete, assim.
Sim, eu não tenho nada para contribuir, porque a minha carreira foi diferente na empresa. Fui o primeiro programador e fui crescendo lá. Então,
empresa era o projeto.
Oi?
A empresa era o projeto.
A empresa era o projeto.
O Staff Project era fundar uma empresa.
É o Kipi.
Então, para mim, isso aí foi novidade também. Por isso que eu comentei no início lá. Então.
Lendo esse capítulo.
Ele fala que não é obrigatório ter, né? Ele fala, olha, existe isso daí, algumas pessoas usam, outras não. Algumas empresas, né? Usam ou não.
E muitos não terminaram, né?
Mas a minha experiência pessoal foi que, assim, eu participei de vários projetos que pela descrição do que um Staff Project era um Staff Project. Eram desafios, a empresa tinha um tempo curto para alcançar isso daí, precisava fazer um sistema, e aí você junta um grupo de pessoas pequeno e fala, galera, faz isso funcionar. E a gente faz funcionar. E eu sinto que isso deu muita visibilidade também. Tipo, é onde ganhou reconhecimento, é onde ampliou o network dentro da empresa, então pessoas que não é da minha área normalmente, comecei a entrar em contato com elas porque esse projeto envolveu outras áreas. Estava fazendo um projeto fora do escopo normal do time. E aí você começa a ganhar visibilidade em outros lugares da empresa, e o projeto vai crescendo. Aí você sai do projeto, o projeto continua lá. Mas foi um passo importante.
E eu talvez a sua gestão direta podia não estar te medindo, mas estava te observando. A indireta estava te medindo de alguma forma, né? E foi saudável para você. Espero que você não tenha virado sábados e domingos fazendo esse projeto. Foi saudável para a empresa, deve ter provado muita coisa, deve estar dando dinheiro, bom para sua carreira. Eu achei bacana demais, viu?
Eu guardei duas frases desse capítulo que achei muito legal. Uma que, não, na verdade, me deixou pensativo, né? Que é, tipo, esse tipo de projetos são estressantes. Embora é verdade, a gente deveria tentar evitar o máximo possível chegar a esses extremos, né? Porque a gente sabe dos burnouts e no final, a gente termina sendo exemplos para os que estão embaixo. Se a gente fica estressado, fazendo horas a mais e tudo mais, é uma cultura que passamos para quem está embaixo, né? Então, acho que precisamos cada vez mais nos policiar nisso, porque somos um referente no final. E essa guardei como uma coisa de refletir um pouco se eu estou fazendo isso, estou passando assim nervoso, estou fazendo mais do que deveria e dando um mau exemplo no final. E a outra que guardei que ele fala, cara, você talvez não precisaria fazer esse tipo de projetos, mas pensa que é o maior desafio que você vai ter na sua carreira. Porque tecnicamente, depois disso, você já vai assumir um cargo onde você não vai pôr as mãos na massa da mesma forma. Então o desafio que você vai ter vai ser a outro nível, mas tecnicamente já não vai ser o mesmo. Isso eu achei muito legal também, que no final, o que você falava, André, que isso aporta no final a sua carreira, independente de se você pega o cargo ou não.
Sim. Tudo vira currículo, né? Os bons e os maus projetos. E isso tudo é experiência. Exato. É isso. Ele menciona também como se parece o Staff Project, né? Sobre a complexidade, coisas de stakeholders. Então, não sei se tem empresa que o bagulho pode ser assim. Olha, estamos nesse projeto aqui, mas ninguém está falando que é um Staff Project. É algo que precisa ser feito e como a gente descobriu agora que o que a gente fazia era Staff Project, coisas. Os próximos projetos que a gente vai pegar nessas características, a gente vai identificar. Esse é um projeto que vai me dar visibilidade, é um Staff Project, talvez é um próximo passo para promoção. Será que eu vou usar isso no meu Promotion Package aqui? Já tenho uma role de Staff, mas eu quero um Step depois, né? Ou mudar de arquétipo, sei lá. Então, cara, eu acho que vai ajudar muito a gente sempre identificar esses projetos, do stakeholder, fazer a gestão desse projeto. Muito massa, cara. Muito massa.
Sim.
E pensando aí, junto, fazendo já o gancho para da próxima parte, toda vez que você faz um Staff Project, geralmente é um campo novo, né? É uma coisa que é relativamente ambígua para a empresa, ou é alguma coisa tipo totalmente autocontida que você consegue fazer assim para um determinado cliente. E geralmente, se é para um cliente, você também entra na sala, né? Porque você tem que falar justamente com o cliente e você é o responsável por aquele projeto. É como se fosse o trial de todas as partes que ele fala que você tem que fazer para ser um staff engineer. Então, tipo, você tem que fazer o seu próprio gerenciamento de tempo. Você tem que gerenciar também, conversar com as pessoas, ou gerenciar um time, gerenciar... praticamente fazer em duas semanas aí o trabalho que você quer fazer nos próximos anos.
E eu gostei particularmente demais dessa analogia da sala, né? Porque assim, tem momento que você lê, é uma sala de reunião. E eu lia, eu via aqueles corredores com salas de vidro, onde você passa e vê as pessoas, né, sentadas, fazendo alguma reunião, tomando alguma decisão. Mas ao mesmo tempo que você tem essa visão que isso é uma sala e você queria estar dentro daquela sala tomando a decisão junto, você também, eu penso que essas salas que ele fala também são grupos de conversa, são grupos de pessoas tocando um projeto mais complexo. Não necessariamente é a sala, né, de forma ali concreta. Eu também tenho um sentido abstrato também de ser um grupo seleto de pessoas que estão pensando numa estratégia diferente e você não está envolvido nesse tipo de discussão. E o quão saudável você começar a participar disso, né? Mas que também é o quão difícil é você continuar agregando para esse grupo, né, e permanecendo na sala ou permanecendo nesse grupo, né? E, mano, eu achei isso vários insights bem legais, assim, de você sempre colaborar, trazer insight, informação. Não sei como que é no dia a dia de vocês aí, se vocês também se identificaram.
É, eu me identifiquei bastante, achei bem legal os toques que ele deu, porque okay, entrar é um problema, continuar é um problema completamente diferente, né? Porque você não pode se mostrar que você só foi brilhante, entre aspas, naquele momento. Depois você tem que mostrar que você consegue agregar mais para a empresa, etc, né? E até ele colocou algumas dicas legais, mas acho que uma delas, eu achei que você nunca confrontar ou alguma coisa, não lembro o termo que ele usou, com seu sponsor, né? Alguma coisa nesse sentido. Porque isso eu falo que já aconteceu até comigo.
Eu falei, envergonhado, né? Acho que ele usa a palavra.
É, foi isso daí. Porque de uma forma ou de outra, você pode até envergonhar assim, de não estar no mesmo nível, ou às vezes você discordar, mas na sala não é o momento de você discordar do seu sponsor, né? Porque você tem uma proximidade com ele, talvez você pode discutir isso fora. Porque senão, pô, eu te trouxe até aqui na sala, o sponsor deve pensar, agora você tá me martelando na frente de todos, então daí você pode perder o lugar na sala futuramente. Então, achei legal a reflexão que ele trouxe. Pra mim, encaixou muita coisa. Assim.
E ainda nessa linha de ficar na sala, né, Thiago? De não, se você não envergonhar o sponsor, de como se comportar também, né? Ele fala sobre ser dogmático, você não desvirtuar o propósito da sala, né? Não querer
levar pro pessoal, né?
No seu jerk, né, também, ele mencionou no outro capítulo, né? Você não pode chegar na sala que você queria entrar e ser um idiotão lá, né, mano? E ele fala uma parada que me pegou bastante, que é a questão do comprometimento, né? De vocês. Você não concorda com a decisão.
Uhum.
Mas você tem que se comprometer, porque todo mundo da sala é comprometido com aquela decisão.
Exato. Estamos no mesmo barco.
É, porque é muito fácil você. Ah, não tô comprometido, se der errado é só apontar dedo, tá ligado?
É.
Ah, eu falei que não ia dar certo, né? Aquela por jogada
isso.
De.
E isso mostra uma maturidade, né? Se Sim. você se compromete, você mostra uma maturidade que até então eles não sabiam se você tinha ou não. Esse é o ponto.
Sim. Cara, é assim, tem vários pontos que ele fala. Acho que se for ler todos aqui, vai ficar o episódio, o encontro nosso inteiro falando o que fazer, não se mostrar, constranger o sponsor, mas tem um monte de palavras que ele usa e cada uma deve se identificar. Acho que cada um se identifica com uma dessas palavras, né? Assim,
uhum.
Às vezes você já fez isso, eu fiquei pensando se já fiz alguma coisa disso. Graças a Deus não achei. Ou posso só um bloqueio. Não sei. Então, assumo que não devo ter feito alguma coisa assim de envergonhar e tudo mais. Talvez o show em app, não sei se já me exibi algumas vezes ou outra, mas não lembrei de tantos detalhes assim. E é isso, assim, cara, vários toques, gostei demais.
Eu também achei bem legal. Bem legal mesmo.
E sair da sala.
Sair da sala, eu achei sensacional essa também.
acho que dos dois sentidos, né? Você pode ser tão babaca que alguém vão te tirar. Não, cara, você não tá colaborando, tchau. Né? E também você pode entrar numa sala, você só vai ver uma discussão infrutífera e você fala, mano, não quero participar disso e tchau. Acho que as duas vertentes são válidas. E eu confesso que eu já saí de algumas salas. Você chegar, puta, vamos fazer tal coisa? Vamos. Aí começa um... Não. Daí suga a minha energia. E eu falo, não, eu preciso focar minha energia em outras coisas. E eu falo, não, galera, não vou mais participar. E tudo bem, fedor, não vou mais. Vou sair do invite.
Os famosos chapters.
Nossa.
Sempre tem um chapter que você entra lá com a ilusão de fazer, de ajudar a funcionar. E, cara, não dá, beleza.
Sai. Sempre tem uma reunião de sync, né? Que você não quer entrar, né? É, cara, é isso.
Pode falar.
Não, você, vai lá.
Ah, então, tipo, é que você sendo o staff, você também tem que decidir quais são as salas que você tem que entrar mesmo. Porque uma parte que ele fala, né? É, você tem que trazer e os funas. Tem que ser. Você tem que ter alguma coisa a compartilhar e ter alguma coisa a ajudar naquela sala. Né? E tipo. Tem coisa que você não consegue ajudar mesmo. É, tem, por exemplo, você entrou numa sala que está falando sobre arquitetura e você não está ali 100%. Né? Você não, ou você não se preparou direito, ou você realmente não tem aquela habilidade que eles estão perguntando, ou você está sendo redundante, né? Porque tem outras duas ou três pessoas que têm os mesmos skill sets e aí eles estão discutindo ali entre si. É, isso daí é complicado, né? Então, tipo, você tem que... também saber escolher quando que você tem que entrar em uma outra sala que é mais é mais útil, né, de você estar lá, é mais útil do que você utilizar o seu tempo.
Na minha cabeça eu que inventei esse termo, mas se não fui eu, não tem problema, porque eu não tinha ouvido nenhum lugar antes. Eu chamo esse tipo de quando você tá, mas não tá, de reunião em modo podcast, né? Você entra na reunião, você fica ali ouvindo e você vai fazer outra coisa. Você tá respondendo Slack, modificando, às vezes até vendo um vídeo no YouTube e tá com dois áudios, você baixa um, né? Então eu chamo de reunião modo podcast. E, cara, eu tô muito empenhado em nem entrar nas reuniões modo podcast. Assim, já fiz muito, assim, muitos. Porque eu tô num lugar que eu não tô comprometido, porque simplesmente pediram pra eu estar, ou eu achei que eu deveria estar e não era o que eu esperava, etc, etc, etc. Então, eu tô evitando reuniões no modo podcast, cara. Ou tô ali participando, anotando, colaborando, ou eu tô aprendendo a clicar no não nos invites, tá ligado? Das salas.
O assunto nessas salas também vai variando com o tempo, né?
Sim.
Então, assim, de tempos em tempos, de repente faz sentido você estar na sala. Aí você entra, ajuda, passa lá um tempo. Cara, não consigo mais colaborar. Tchau. Me chamem depois quando precisarem de mim de novo.
Normal. Tem um ponto de vista que é quando você não tem. O Fernando estava falando também um pouco disso. Você não tem o skill dessa galera, né? Mas às vezes você quer aprender. Você quer estar ali, às vezes, só para aprender. É claro, uma reunião, modo podcast, não faz sentido. Você tem que estar ali atento, prestando atenção, né? E aconteceu com o meu primo, foi bem bacana ele contando pra gente, que pra mim, né, ele contando, que ele entrou numa reunião e tinha uns gringos. Ele entrou só para ouvir o que os caras estão falando sobre arquitetura, lá da empresa que ele trabalha. E quando ele entra nessas reuniões, a gestão dele sabe lá o que ele participou, de quais calls. Ele, pô, você tá participando da reunião com os gringos? O que você tá fazendo? Eu só tô entrando pra conhecer, pra ouvir o que eles estão falando, né? Não tô colaborando. Ele não se sente ainda preparado em colaborar. Mas ele tá entrando. Então só o fato dele participar e demonstrar interesse já também deu uma visibilidade, tá ligado? Você também consegue construir, claro, dentro da situação, você consegue construir essas situações favoráveis pra você também.
Sim.
Bacana. Bom, esse capítulo, essa sensação minha, ele foi mais curto. Porque já tá meio que acabando, assim, não sei se...
Foi mais curto, eu consegui ler ele em tudo.
Que saga.
Não vai precisar de duas partes.
É que comparando com o segundo, né?
É, pesado. Eu nem comecei o quarto ainda, né? Então.
Acho que o quarto é o último, né? Depois é só stories, né?
Ah, é? Não sei.
Só depoimento, né? Tava dando um lugar.
Nossa, é verdade.
Metade do livro é depoimento.
Mas voltando pra esse terceiro, é Being Visible.
Uhum.
E aí? Vocês estão construindo a reputação de vocês do jeito certo? Não, ninguém
falou nada. Estamos onde estamos, eu diria que sim.
Era essa a resposta.
Eu acho que também tem essa. Tipo, a gente tá fazendo isso, a gente tá aqui, tá conversando sobre o livro. Tá saindo podcast, a gente tá se mostrando não só dentro da coisa, né, da nossa empresa, mas também fora, né, fazendo esse tipo de coisa é bom. E talvez nem é só ser visível pra, tipo, pra empresa, pra seu manager, mas também invisível na comunidade, né?
E é os três níveis que ele fala, né? A visibilidade interna, né, pra você, a galera olhar você, né, etc. A visibilidade executiva, né? Que é onde ele fala assim, pô, você vai usar seu promotion pact ali, nesse tipo de visibilidade, né? Relacionamento. É mais política, digamos assim, né? E a visibilidade externa, é o que a gente tá fazendo aqui, mano. Gravando esses vídeos, os podcasts. Tem algumas pessoas aqui que palestram, escrevem blogs. Não sei se alguém aqui já escreveu algum livro, ou pretende um dia. Tudo isso é uma visibilidade, né?
Sim, sim. Faz sentido.
E por que eu fiz aquela provocação com vocês no comecinho? Porque, cara, a gente tá fazendo várias coisas, a gente não sabe que a gente tá se mostrando no bom sentido, né? Então, e a gente tá, igual vocês falaram, a gente tá hoje nesse cargo de Staff Plus, porque a gente vem fazendo essas coisas, a gente só não sabia, né? Não tava numa receitinha de bolo que fazer, tá ligado? A gente fazia porque a gente gosta, porque é o caminho que a gente achou, é a nossa carreira, né?
É, mas o fato, mesmo você falando, a gente fazendo sem saber, mas tomando consciência, acho que ajuda, inclusive, né? O próximo é você direcionar melhor o que vale a pena ser mostrado ou não, e no momento certo também, né? E pode ter resultado muito diferente, né? E também se você ficar toda hora tentando ser vivo na empresa, putz, vai ficar evidente que às vezes você não tem esse valor todo que você tenta mostrar.
E ele fala, inclusive, isso, né, de que em algumas empresas que não estão bem estruturadas, quem grita mais, né, quem é mais agressivo na hora de se mostrar, é quem termina ganhando esses cargos, né, realmente é isso que você estava falando.
E nessa linha, uma coisa que eu fazia para mim, assim, quando eu tô comprometido em uma reunião, eu anoto algumas coisas, né, o que eu preciso fazer, etc, né, alguns insights que eu tenho, né, e agora que eu tô lendo o livro, o que que eu tô fazendo? É as dicas do livro, tô pegando as minhas anotações, eu compartilho com a minha gestão, às vezes eu compartilho um resumo da reunião, ó, isso aqui a gente discutiu isso, tá aqui alguns links, alguns materiais, né, então, é uma coisa simples, escrever uma. Não é uma pauta da reunião, né? Porque a pauta soa como uma coisa muito burocrática de ter que ter uma pauta. Mas às vezes são anotações. Ata, né? É isso, desculpa. Mas uma anotação ali, ó. Próximos passos. To do. Fulano faz tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E compartilha isso com todo mundo. Cara, demonstra uma maturidade para quem tá ali participando. E você treina esse skill de você coordenar, de ter essa visão de tudo, tá ligado? E eu tô me esforçando pra fazer cada vez mais isso. Agora com a consciência do livro, tá ligado?
Sim.
Tô achando muito, muito importante pra minha carreira isso daí, cara. Eu arrisco falar que é a melhor leitura de 2023, hein? E só começou o ano, vamos ver.
Ah, agregou também, concordo. Pra mim, tá agregando também. Tô contigo.
Bom,
aqui todos vocês são staffs?
Eu não sou.
Hoje eu falo que sim.
Eu estou há 22 anos na mesma empresa, mas...
É o dono quase, não?
É o dono.
Não, não é uma parte financeira não, mas eu estou junto com a diretoria lá, que a gente toma decisões. Não programo mais, mas então eu diria que acho que é o que a gente classifica como staff, né?
Não, aí você é distinguished.
Distinguished. CTO, né?
É, não, não sou. Não sou CTO, não.
O que é o nome lá do braço direito lá, o mão direita, não lembro como que é.
Ah,
o
right hand, né?
É, right hand, isso. É, da hora. Bom, eu acho que é isso. Chegamos ao fim do capítulo que... Não sei se porque foi muito longo o outro, com vários insights, mas esse parece que teve mais profundos insights pra mim, assim. Eu acho que eu gostei bastante, sabe?
Mais práticos, né?
É. Então valeu, meus amigos. Alguma consideração final ou podemos encerrar?
Uma coisa que talvez ficou um pouco para trás, ele fala um pouco sobre a distribuição não igualitária das oportunidades. E fala numa parte especificamente dependendo da área, né? Se a sua empresa tem muito mais foco, dá muito mais valor à infraestrutura, mais... É fácil com a pessoa que atua nessa área também sendo staff, mas também fala na parte de minorias, onde algumas minorias têm menos acesso a esses cargos. Por exemplo, tem um momento que fala que a metade das mulheres termina chegando a esse cargo trocando de empresa, enquanto os homens não precisam fazer com tanta frequência. E isso eu achei bem interessante que ele pontue, né? Imagino que no próximo episódio, o capítulo, que vai falar mais sobre trocar de empresa, vai tocar mais esse assunto, imagino.
Interessante. Vamos deixar um gancho aí, porque presta atenção nesse ponto mesmo.
Sim, sim.
Muito bom o gancho, Muri. Então é isso.
Acho que é isso.
Valeu, galera. Boa noite, hein?
Valeu, galera.
Até semana que vem.
Até semana que vem.
Parar de gravar.